Glórias a Deus, meu querido. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós finalizamos o estudo abençoado de Gálatas. Tá lá no YouTube. Eu ainda vou subir para o site da igreja. Nós estamos meio desatualizados lá. Eu fiquei sem meu laptop uns 3 meses e acabou que acumulou. E depois eu fiquei naquela e acabei não colocando para atualizar, mas lá no YouTube os vídeos eles estão lá, todos eles estão lá. E quando nós estávamos trabalhando Gálatas, nós vimos em especial o tema de fruto do Espírito e frutos da carne. E me chamou um pouco a atenção, sentia o desejo de trazer isso para a escola bíblica dominical de uma maneira um pouco mais profunda. E a nossa irmã Shirley acabou falando comigo o que que eu achava, se tinha algum material, e aquilo foi como uma testificação para mim. E eu estou trazendo para vocês. Nós vamos iniciar hoje o estudo do fruto do Espírito, singular, eu vou explicar isso, e frutos da carne. Quero pedir a Deus que possa nos abençoar nesse início de estudo. Que o Senhor ele possa trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida o entendimento. Que o Espírito do Senhor ele possa preencher as lacunas que este vaso imperfeito não tem condições de trazer. E que você possa ser instruído neste estudo. Já te informo que ele não é um estudo simples, não é um estudo fácil, tá? Eu vou elevar um pouquinho o nível desse estudo. A nível de faculdade, não quer dizer que você não vai conseguir acompanhar, vai sim, eu vou tratar com temas bem, vou usar a linguajar bem tranquilo para você, tá? O texto base que eu tenho os livros que eu estou trabalhando com ele. Se você quiser, você me manda no particular uma mensagem, eu mando em PDF o material que eu estou usando, tá? Se você quiser acompanhar. Mas é algo que vai mexer muito comigo e vai mexer muito com você. Porque uma coisa é você cometer pecados sem saber que eles são pecados. E outra coisa é você ter um entendimento, ter a capacitação da sua mente, da tua sabedoria, do teu entendimento, e o Espírito Santo ele vir confrontando você na sua vida. Vai ser um estudo muito difícil. Vai ser um estudo muito duro para mim e para você. E eu peço que Deus ele possa te dar perseverança para que você continue até o fim. Nós vamos fazer uma breve abertura, tá? Não uma breve, nós vamos fazer uma abertura. E eu não sei se no segundo período ou talvez na semana que vem nós começamos a falar do primeiro fruto da carne, tá? Então, a primeira explicação que eu tenho que dar para você é: por que que fruto do Espírito no singular e frutos da carne no plural? A primeira explicação é essa: o fruto do Espírito, ele é algo que é concedido por Deus a todos aqueles que são salvos, todos aqueles que confessam o nome do Senhor como Salvador, como suficiente Salvador. Aqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, todos eles, sem exceção, têm um fruto do Espírito e ele é composto de várias partes. E aí, o exemplo que sempre eu dou, o exemplo de uma tangerina, de uma mexerica, que quando você abre uma laranja, quando você abre ela, você não vê faltando um gomo. Há todos os gomos naquela mexerica, e você pode entender que cada gomo daquele é uma parte que compõe o fruto. Você que é salvo, você que é crente, você que confessou o nome do Senhor e Salvador na sua vida, você não pode deixar de ter um. Ah, eu sou crente, mas eu não tenho mansidão. Eu sou crente, mas eu não tenho amor. Não, ou você tem todos ou você não tem nenhum. Entendendo que há elementos como este, que você pode até parecer com alguma coisa do mundo, mas eu não estou falando sobre os fatores que são do mundo. Tem o amor do mundo, tem a bondade do mundo. Não é essa que eu estou falando. Então, entenda que a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é: ou você tem todos ou você não tem nenhum. E se você tem todos e você não consegue identificar algumas coisas, eu sou irado, pastor, eu não consigo ser manso, quer dizer que Deus está sinalizando que você vai ter que trabalhar nisso. E o objetivo desse estudo é exatamente identificar esses problemas para que você possa trabalhar neles. E também no sentido benigno do fruto do Espírito, você também crescer em estatura e graça perante o Senhor. Pastor, e frutos da carne? Graças a Deus. Você não tem todos. Eu não tenho todos. Os frutos da carne nós vamos estar lendo. E você pode ter uns ou os outros. Outros você vai deixando ao redor da tua caminhada. Então a grande diferença é que fruto você tem todos. E frutos você nem sempre tem todos, mas algumas pessoas conseguem ter todos. O início desse estudo nosso, a primeira parte do estudo fala de um conflito na alma, do teu espiritual. Nós somos seres compostos por uma parte material e por uma parte imaterial que nós não conseguimos enxergar. Alguns dizem que é alma, outros dizem que é espírito, não importa. Mas há um conflito na tua parte que é imaterial. A filosofia e a teologia são essencialmente uma transcrição e uma interpretação da experiência humana. E a experiência humana é de que há um conflito dentro de mim e dentro de você. Há um conflito. Tem um material que nós trabalhamos algum tempo atrás que é o mal que habita em mim. Há um mal dentro do seu coração. Você é salvo, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Existe o mal dentro de você. Para Paulo, tratava-se de uma guerra entre duas forças, forças opostas que ele chamava de carne e de espírito. Gálatas 5:17. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Fique com a sua Bíblia nas mãos. Gálatas 5:17. Texto que nós já trabalhamos, mas nós vamos aprofundar. Que Paulo fala desse conflito? Gálatas 5:17. Porque a carne milita, luta, guerreia contra o espírito, e o espírito luta, guerreia, milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que é o vosso querer? A satisfação da sua carne. Músicas e músicas estão aí pelo mundo e eu sempre cito essa em especial. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, do Zeca Pagodinho. Cristão não vive isso. Ele luta contra esta correnteza. E você tem que lutar contra essa correnteza. Nem sempre você é vitorioso. Essa semana fui duro com uma pessoa e aí eu falei assim: eu acho que eu excedi. Você sabe que é você. Eu acho que eu excedi. E aí a pessoa foi, como uma salva, como um salvo, como uma pessoa resgatada, ela volta e fala: o que eu posso fazer é abaixar a minha cabeça. Esse é o trabalho. Esse é a luta. Porque a nossa carne quer fazer a nossa vontade. E o Espírito Santo fala: você não vai fazer o que é do vosso querer. Ou pelo menos te constrange. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versos 22 e 23. Romanos capítulo 7, versos 22 e 23. Não abra mão. Não abra mão de ter a Bíblia na sua mão. Não abra mão. Ficou bonito, né? Abre a mão, Bíblia na sua mão. Por quê? Didaticamente, quando você ouve, você aprende uma quantidade, você retém uma quantidade de ensino. Se você ouve e você vê, você lê, é mais. É uma outra oportunidade. Por isso que eu falo para vocês. Quando possível, leia as Escrituras em voz alta, que você vai gravar mais. Mas Romanos capítulo 7, verso 22 e 23 diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A minha parte espiritual tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, no meu desejo, na concupiscência do meu coração, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você já foi convencido na sua mente. As pessoas, quando identificam um pecado na sua vida, salvos, elas falam: pastor, eu tento, mas não consigo. Quando eu vejo, já fiz. É isso que Paulo está falando. Você no espírito, seu espírito está pronto. Ele diz: vem, Senhor, Maranata. Mas a sua carne luta. E ela quer vencer. Ela quer que você volte à condição que você era antes. Quantas pessoas já passaram na nossa igreja? Quantas pessoas já passaram comigo no ministério? Em que as pessoas começaram bem, e aí o caminho, a vida, as situações fizeram com que o barco delas virasse. Se encontram perdidinhas. Eu oro para que Deus as resgate. Não necessariamente para vir para a nossa igreja, mas para ir para uma igreja. Eu me preocupo com essas pessoas. Aqui estava para Paulo o dilema da situação humana, uma guerra. Não há paz. Não há bandeira branca. Agora nós vamos fazer um acordo aqui e fica tudo certo. Não existe isso. Não há essa possibilidade. Paulo não foi, de modo algum, a primeira pessoa que viu a vida em termos do conflito interno. Não foi só Paulo que falou sobre isso. Parece que não. Ninguém nunca viu isso. E aí Paulo traz esse tema, não. Os judeus, eles tinham na sua doutrina este conceito de uma natureza boa e uma natureza má. Quando nós olhamos nas religiões orientais, a gente vê bastante esse dualismo do bom e mal, branco, preto, no sentido de trevas, né? De pureza e malignidade. Você vê, apesar das escrituras falarem de Lúcifer como um anjo de luz, a gente sempre vê ele como alguma coisa nas escuridões. Filmes de terror, eles exploram isso porque se pensa que o quê? As trevas, elas estão nas escuridões. Mas os judeus, eles também tinham na sua cultura esse pensamento, o bom e o mal. No homem, conforme entendia, havia duas naturezas, de modo que estava sempre. Que este sempre estava na situação de alguém que é atraído em duas direções. É como você quando vai lá no self-service e você está perante aquela mesa de comida e você fala: o que que eu vou comer? Por que que os pratos no self-service eles são grandes? Eles são grandes para que você possa exceder a sua gula, para que você possa olhar para todas aquelas opções e falar assim: eu quero um pouquinho de cada. E nós temos sido doutrinados espiritualmente nessa cultura do fast food, nessa cultura dessa quantidade de pratos assim à sua disposição. Os judeus viam isso e você é atraído. E entenda que não tem como você colocar uma porçãozinha de fruto da carne e uma porçãozinha de fruto do espírito no mesmo prato. Você, como cristão, não pode viver isso. O homem é no sentido mais literal. Confundido, colocado em dúvida. Eva, Jardim do Éden. Eva, Jardim do Éden. Tinha tudo: alimento, moradia, comunhão com o Senhor. E aí a serpente, Satanás, chega para ela e coloca a dúvida. A única coisa que precisa para você pecar chama-se a dúvida. É como se ficassem um do lado e do outro dois anjos. Lembra aqueles desenhos? No lado esquerdo, um anjo ruim, um demônio. Do lado esquerdo, do lado direito, um anjo bom. E um fala, faz isso. O outro fala, não faz isso. E fica aquela guerra. E você não sabe o que seguir. Até que você decide, aí você pega e dá um tapa no anjo que você não quer ouvir. Eu não quero ouvir o anjo bom, eu dou um tapa. É como se ficasse ao lado dele dois anjos, um anjo bom acenando-lhe para que suba e outro anjo mau te puxando para baixo. Essa natureza ou impulso mau é tão básica à humanidade que alguns rabinos acreditavam que o próprio Deus criara. E isso é uma das grandes questões que não tem resposta. Você pode procurar em toda sorte de literatura e você não vai descobrir de onde veio o mal. Porque o raciocínio é: houve um tempo em que havia apenas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois foram criados os anjos, foram criadas todas as coisas, os planetas, os seres. E de onde veio o mal? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Teólogos e teólogos, estudiosos e estudiosos procuram essa resposta e não encontram. Porque senão vão chegar, chega numa hora que a pessoa fala assim, bom, se no início só havia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou havia o mal nele, ou ele criou depois. Se ele criou, por que ele criou? Então isso não é o nosso tema de discussão. Não gaste, não perca o seu sono em relação a isso, porque você não vai chegar em uma conclusão. Mas naquela época os judeus chegaram ao ponto de pensar, o próprio Deus criou. Gênesis 8, 21. Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, texto logo após o dilúvio. De onde veio esse mal? Não sei te dizer. Não há ninguém que possa saber dizer para você. A realidade é que esse mal existe. Um rabino interpretou o arrependimento de Deus, Gênesis 6:6, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, no sentido que Deus realmente se arrependeu de ter colocado algo mal no homem. Não está certo isso. Não é um pensamento correto, mas é o ser humano tentando uma explicação de onde vem esse mal. O impulso mal estava espreitando o homem quando emergia do ventre. Gênesis 4:7. Isso é interessante, abre aí. Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Que porta é essa? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que porta é essa? Essa porta é a porta do ventre. O ser humano, ao nascer, dentro do ventre já é, mas fora do ventre, ele demonstra o seu egoísmo, sua pecaminosidade. Bebês, você olha para o bebê e fala assim, que lindo, que fofo. Tem uns que nascem com cara de joelho. Você não pode falar isso para as mães e para os pais, mas é a realidade. Tem outros que nascem mais bonitinhos. Mas quando a criança nasce, ela já quer determinar a mudança da casa. É como se ela declarasse, olha, eu cheguei, eu quero meu espaço, vocês vão me servir. Mamães e papais sabem disso. Os mais novos sabem mais ainda, porque é uma coisa, uma experiência mais fresquinha. E a criança, ela chora porque quer ficar acordada. Ela chora porque quer dormir. Ela chora porque ela quer comer ou porque ela não quer comer. A criança chora porque ela está suja ou porque ela chora porque ela chora. Porque ela quer ser satisfeita nas suas vontades. No decurso da vida do homem, o inimigo ele se permanece implacável. Você não tem como negociar com ele. Não há possibilidade de você falar assim, vou dar uma trégua, vou tirar férias. Não, ele te assola, ele te ataca em tudo, em todos os momentos. E não é questão de você ver o demônio em tudo, é questão de que ele não tira folga, você deixa de ler a Bíblia e ele não para de te atazanar, você deixa de orar e ele não para de te atazanar, você deixa de ir para a igreja e ele continua te atacando, porque ele quer te ver no chão. O conflito da alma fazia parte da cultura judaica. Aquilo que se podia dizer do pensamento hebraico era igualmente verídico no pensamento grego. A cultura grega, ela é responsável pela grande degradação do ser humano. Quando nós passarmos para o primeiro fruto da carne, que nós vamos começar a trabalhar com o fruto da carne, você vai ver o pensamento vigente na época na Grécia. E eu tirei os mais pesados e deixei alguns mais ali, mais light. Mas a coisa era tremendamente pesada. E essa cultura grega, ela invadiu inclusive a cultura romana e nos alcança nos dias de hoje, nos mostrando, nos ensinando que não tem nenhum problema você viver imerso nos frutos da carne. O pensamento hebraico, ele era semelhante ao pensamento grego. Platão descreve a alma como carroceiro, cuja tarefa é dirigir com dois arreios, dois cavalos. Um cavalo nobre é a razão. Um cavalo indócil, que é a paixão. O cavalo de natureza má sobrecarrega o carro e arrasta para a terra. Aqui também há o mesmo quadro de guerra e tensão, sempre com a terrível possibilidade da ruína como consequência. E a visão de Platão era uma carroça que é você, é a sua vida. E todo fardo que é colocado ali é colocado pelo cavalo mau, que puxa pelo lado que ele quer. E a figura que ele fala é um cavalo que quer ir para baixo, que quer atrapalhar, que quer fazer com que a tua caminhada ela seja uma caminhada cada vez mais dificultosa. Enquanto o cavalo bom, ele fica se esforçando. É muito fácil você fazer a sua vontade da carne e é muito difícil você fazer a vontade do Espírito. Eu sei o peso que é quando eu chego para você e falo, você já leu da semana passada? E você fala, não consegui ler. Entenda que eu sei que é difícil isso, mas se eu der alento a você, você vai cada vez mais dar ouvidos à tua carne. Por isso que eu bato tão pesado em relação à leitura das Escrituras. Este conflito no íntimo está presente como um refrão nos escritos dos romanos e dos gregos. Vejo as coisas melhores e concordo com elas, mas eu sigo as piores. Ditado grego e romano. Os homens amam e odeiam os seus vícios ao mesmo tempo. A pessoa que tem um vício, e o vício não necessariamente precisa ser de drogas ou de bebida. O vício pode ser de qualquer coisa que você goste. Inclusive dormir, comer. Eu tenho visto alguns pelo WhatsApp, chamada de vídeo, eu vejo que alguns estão gordinhos. Nós somos atraídos para isso. Você sabe que você precisa se alimentar bem, você sabe que você precisa se exercitar, e você não consegue, porque a tua carne te leva para onde? Para baixo. Para alguns, o começo da filosofia tem sua origem na descoberta do homem, da sua própria incapacidade e fraqueza de fazer as coisas que são necessárias. Qual, pois, é a razão da existência deste conflito? Onde se acha o poder desta força maligna? A esta pergunta, o mundo antigo respondia de modo unânime, dizendo que o poder do mal e destruidor reside na carne do homem. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Um dos ensinos gnósticos era, gnosticismo era uma religião muito antiga, em que as pessoas elas tratavam no sentido de que você tem que acrescentar na sua mente. Quanto mais culto e sábio você for, melhor. Quanto mais você se evoluir na mente, melhor. E eu não digo que isso é ruim. O problema é você ficar tão soberbo, que foi o tema da palavra da semana passada, tão altivo, que você não se deixa ser alcançado pelas coisas do Espírito. Aqui também temos uma transcrição da experiência humana. Os homens conheciam muito bem o número das suas tentações. Você sabe o que te atrai. Seja a pornografia, seja a comida, seja a cama, seja o que quer que seja. Os homens sabiam que seria muito fácil tornarem-se bom se fossem umas pessoas sem corpo. Porque a culpa não é minha, a culpa é do meu corpo. Quantos adultérios são justificados por isso, dessa forma? O meu marido, a minha esposa, não quer ter relações comigo, então eu sou o homem e eu preciso. E aí procura algo fora. A prostituição é uma profissão tão antiga quanto o pecado, porque os seres humanos, eles procuram a satisfação do seu corpo e se falam, não, a culpa não é minha. A pessoa que usa drogas fala assim, eu não consigo resistir. Em alguns casos, sim, há dependência física, mas a maior dependência ela é mental. O pensamento, esse pensamento está presente no judaísmo. Um corpo perecível é um peso para a alma. E esta tenda terrestre é um fardo para a mente pensativa, pensamento judeu, em que eles identificavam as pessoas sendo tendenciosas por causa da nossa carne. O mal do corpo veio a ser uma das ideias dominantes do pensamento hebraico. Qual é o inimigo da nossa alma? Qual é? Há três maneiras que Paulo usa para se referir ao corpo. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Se prepare para abrir a sua Bíblia. Paulo, dentro dos escritos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, ele trata de três formas, de três maneiras, ele se refere ao corpo. A primeira delas, ele fala de uma maneira que é perfeitamente neutra, em que significa simplesmente o corpo físico que cada homem possui. A nossa carne, todo mundo tem. A menos o Gasparzinho, o fantasminha camarada, a gente sabe que fantasma não existe. Então, fora a mídia de Hollywood, hollywoodiana, entendeu? Que fala dos fantasmas, nós entendemos que a regra é todo mundo tem um corpo. Fala dos pagãos que desonram os seus corpos com seus excessos e perversões sexuais. Romanos capítulo 1, verso 24. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, e eu falo que não é concupiscência, porque ciência é biologia, química, física, concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, 24 está falando que Deus ele deu um basta e falou assim, você quer? Vai, faz. Segue a sua vontade. O meu Espírito Santo não vai interferir. E aí foi o tempo da degradação de todo esse texto que nós vamos trabalhar de frutos da carne e fruto do Espírito. Fala também das marcas da perseguição que ele leva no seu próprio corpo. Gálatas 6,17. Não fica com preguiça não, abre aí. Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É a mesma forma. Ele está falando daquelas pessoas que se entregam à prostituição, ao homossexualismo, perversões sexuais. Está falando também sobre o dano físico na carne que ele sofreu. Nós já meditamos na semana passada. Os apedrejamentos, chicotada, tudo aquilo que ele sofreu. Ele fala de Abraão que sabia que a força física do seu corpo era na prática morta. Romanos 4,19. Aqueles que estão debaixo da coberta, eu sei que é difícil você tirar de mão debaixo da coberta, mas tira para achar o texto. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. O apóstolo Paulo, ele está falando que a força do seu corpo já era. Mas na mente ele sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir. Duas vezes ele usa o corpo físico e suas partes como símbolo da igreja, como corpo de Cristo. Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E aí ele fala do corpo de Cristo composto das minhas aptidões espirituais e das suas aptidões espirituais. Verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa comparação que Paulo faz do corpo físico com o corpo espiritual. Tem outras passagens, mas tudo dentro desse contexto. Nessas passagens, refere-se ao corpo simplesmente no sentido físico. E ele não fala nada de favor ou contra. Ele não está falando que esse corpo físico ele influencia em nada. Ele está apenas fazendo comparações. Ele está mostrando a função do corpo físico dentro de uma posição neutra. Segunda maneira que Paulo usa dentro de todas as suas cartas. Ele fala do corpo de uma maneira que subentende a imperfeição e o perigo dele. Ele fala de um corpo pecaminoso. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha carne, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você consegue ver a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro ele está falando de um corpo físico. Agora ele está falando de um corpo, usando a palavra corpo, ele está usando, trazendo para um termo espiritual, que quando nós fomos crucificados em Cristo, na cruz, quando nós dissemos sim na nossa vida temporal, quando antes da fundação do mundo o Senhor falou assim, eu quero fulano para mim, havia diferença de um corpo físico e um corpo espiritual. Ele fala de um corpo mortal, Romanos 6,12. Romanos 6,12. Novamente ele vem falando desse corpo espiritual. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, os seus desejos. Ele fala de um corpo destinado à morte, Romanos 7,24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala do corpo morto por causa do pecado, Romanos 8,10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Declara que o corpo deve ser escravizado, 1 Coríntios 9,27. Mas esmurro o meu corpo. 1 Coríntios 9,27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ah, pastor, eu não sou livre. Você é livre, mas não para o pecado. Esse esmurrar que o apóstolo está falando, ele está falando do esforço que ele tem que fazer para fazer com que a sua carne cale a boca. Que é a palavra que nós demos na semana passada, de Salmo 131. Ele fala, aquieta a alma, fica quieta, cala a boca. Não é para você falar para o outro, é para você falar para si mesmo. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo era preocupado com isso. Dele ensinar algo e as pessoas identificarem nele este pecado. Não porque as pessoas iam falar que ele não era legal, não, mas porque se as pessoas estavam vendo, Deus já tinha visto, ó. E ele fala também que os atos do corpo devem ser mortificados, Romanos 8:13. Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Romanos 8:13. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem faz essa mortificação é você. Quem faz o crescimento espiritual, a santificação progressiva, com a ação do Espírito, com a assessoria do Espírito, com a perseverança de Deus, é você. Quem tem que dizer não é você. Pastor, estou orando para Deus tirar esse desejo. Você tem que tirar. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar essa oportunidade, essa possibilidade. O Espírito Santo, ele te constrange que isso é errado. A função dele é essa. A função dele é essa, não é? A função sua é você agir no seu corpo. Você sabe que você tem problema de diabetes. Não tome Coca-Cola ou qualquer tipo de refrigerante. Cuida! Você tem problema de pressão. Caminhe! Ah, pastor, isso é fácil. É nada. Você tem problema de colesterol? Corta a gordura. Você tem problema de pressão? Tira o sal. Você tem problema de pornografia? Leia as escrituras. Ore mais. Simples assim? Simples assim. Porque você tem que se imaginar como um copo ou como uma jarra. Se essa jarra estiver cheia do Espírito Santo, não cabe mais nada. Derrama. Faz esse teste. Vai depois do intervalo lá na cozinha, pega um copo e enche no limite dele. E tenta colocar mais. Quem que vai sair? A que já estava dentro? Ou a que você está colocando? Faz o teste. Espiritualmente é a mesma coisa. Por que as pessoas padecem? Por que que eu padeço? Por que que você padece? Porque nós não dedicamos o tempo necessário para o Senhor. Aqui o corpo é visto como a parte do homem que, em qualquer caso, é destinada à morte e à decadência. Você não vai melhorar no sentido físico. O teu corpo, ele está sendo consumido. E se você não lutar contra isso, seu espírito vai junto. O corpo é visto como a parte do homem que, em qualquer caso, é destinado à morte e à decadência. E há a implicação de que o corpo é grandemente responsável pelo pecado do homem. E de que há coisas ligadas ao corpo que devem ser eliminadas para sempre. Você precisa eliminar fatores que te trazem o pecado. E não é Deus que vai fazer isso. Há um tempo atrás, há um mês atrás, minha esposa estava lendo um livro e ela falou um negócio que testificou comigo. Se você tem problemas de pornografia, por que que você vê filmes sensuais? Se você tem problemas de colesterol, ou você tem problemas de diabetes, ou qualquer problema físico, por que que você se alimenta como se alimenta? Eu vejo as pessoas da nossa igreja, que são as pessoas que a gente tem mais contato, em que as pessoas elas têm problema de saúde. E é quase que necessário chegar para a pessoa num evento qualquer da igreja ou de qualquer lugar e falar assim: para de comer, come menos. Não, pastor, mas eu gosto, eu mereço. Você merece e você vai se matar. Isso vale para o físico e vale para o espiritual. Primeiro, o corpo como um ser neutro. Segundo, o corpo imperfeito e perigoso que colabora para a sua pecaminosidade. E a terceira forma que o apóstolo Paulo se refere ao corpo em todas as suas cartas. Paulo nunca subentende que o corpo como tal é incurável e que não serve para nada senão para destruição. Apesar do seu corpo ele te levar para o mal, ele pode ser curado. Ele pode ser tratado fisicamente? Fisicamente. Espiritualmente? Espiritualmente. Se você se dedicar a trabalhar nas suas dificuldades, no fruto, nos frutos da carne, naturalmente isso vai tender a se reduzir. É normal, gente. Pegando a analogia do corpo, é por isso que o apóstolo Paulo usa o corpo. Se você está com dor muscular, você está com dor e você conseguir, com uma orientação médica, fazer um exercício, começar a fazer uma alimentação saudável, você melhora a sua disposição. Você não precisa mais dormir 12 horas. O problema dessa pandemia é que as pessoas elas querem dormir demais. Eu quero aproveitar. E aí você dorme, dorme, dorme. Falava com duas pessoas essa semana passada, acho que foi. Trocamos o dia pela noite. Que lindo. Você está detonando o seu físico, seu mental. Para você voltar ao normal, depois vai dar tanto trabalho. Paulo não subentende que esse corpo não tem jeito. Tem jeito, mas tem trabalho. E é algo que eu falo com as pessoas. Enquanto você está andando num caminho, tudo bem. Você se desvia desse caminho. Entenda que dos dois lados do trilho, que é a sua vida correta, há espinhos. E os espinhos, eles têm uma característica interessante. Quando você entra no meio dos espinhos, os espinhos, eles não te ferem. Porque eles são voltados para o outro lado. Para cá. Então você entra, imagina os espinhos assim, você entra, então você não se fere. Quando você quer voltar, esses espinhos, eles rasgam a sua carne. Quando você peca, quando você se afasta, é muito mais difícil você voltar aos caminhos do Senhor. O corpo pode ser redimido, Romanos 8, 23. Abre aí. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito para crente, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Redenção da nossa carne. Nós somos transformados. Filipenses 3:21. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. O corpo deve ser oferecido como um sacrifício a Deus. Romanos capítulo 12, verso 21. Pastor, por que você não lê todos os textos de Romanos? Não, porque eu quero ver você mexendo nas folhinhas aí. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com outro mal? Não. Vence o mal com o bem. E com ele e nele o homem pode glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso agir. Aquele que é do Espírito também anda no Espírito. O corpo tem que ser o templo do Espírito Santo, e para o cristão ele o é. 1 Coríntios 6, 19, não há necessidade de abrir, ele fala assim que você é o templo do Espírito Santo. Antigamente havia o tabernáculo, havia o primeiro templo de Salomão, um segundo templo que foi construído depois da volta de Esdras e Neemias. Hoje não há um templo onde o Espírito Santo habita, como havia naquela época, em que havia a Arca da Aliança, havia os elementos dentro da Arca, a presença de Deus no centro. Nós vamos falar hoje no culto à noite, Salmos 121, se não me engano, em que fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. É o Senhor no centro e ele abarca, ele alcança todos. O corpo, ele tem que ser o templo do Espírito Santo. Fica bem claro para Paulo que o corpo não é essencialmente mau. Como diziam os gnósticos, o corpo não presta para nada, ele é mau, ele é ruim, é ele que me faz andar por trechos tortuosos, é por causa dele. Tanto que tem pessoas que se automutilam. Quando você vê festas ainda em 2020, lá no México tem a festa dos mortos, você entrar lá no Google, você vai ver, as pessoas elas saem se chicoteando, e as pessoas vão atrás pegando sangue, pedaço de carne que cai das costas da pessoa. Ainda hoje acontece isso. As pessoas elas se autoflagelam. Eu tenho que matar minha carne. O esmurrar de Paulo não é esmurrar físico. O apóstolo Paulo se trancava no quarto e começava a se dar soco. Paulo, o que que houve? Você está todo cheio de hematoma, alguém te bateu? Não, fui eu que esmurrei. Não, não é isso. Esmurrar é meditação nas escrituras, é confronto do seu ser. Fica bem claro que para Paulo o corpo não é essencialmente mau. Na sua natureza ele vai morrer. Mas tem potencialidades tremendas para o bem e para o mal. Dependendo se ele é dominado pelo pecado ou pela vontade de Deus. Se ele é dominado pelo desejo do seu coração ou pela vontade de Deus. A direção que este corpo seguirá depende da força. E é um exemplo que eu dou. Você nasce em pecado. Jaz a porta. Você nasceu. Dentro do ventre você já tinha pecado, quando você sai você começa a mostrar realmente para que você veio. E você passa a vida inteira pecando, alimentando a sua carne, com toda a sorte de coisas. Um momento você é chamado por Deus. Um momento você é resgatado pelo Senhor. Aí começa a guerra. Aí começa o conflito. A tua carne, parruda, forte, saradona. E o teu espírito, mirradinho, pequenininho. Você quer fazer alguma coisa, a carne fala, cala a boca! E aí você vai alimentando o teu espírito. Você vai alimentando o teu espírito. Vai alimentando o teu espírito, até que chega um momento em que ele está do mesmo tamanho, está maior, e aí o espírito olha para a carne e fala assim, e agora? Vai mexer comigo? E a carne fica quieta. Esperando o quê? Que o espírito enfraqueça. Esperando que você fale assim, eu já estou bem. Eu já estou espiritualmente legal, está tudo certo, eu posso parar de ler, agora eu não preciso ler tanto, eu não preciso meditar tanto, eu não preciso ir mais na igreja, eu posso fazer. Não, aí o espírito, a carne fica só esperando. Quando ela vê que há possibilidade, ela te dá uma rasteira e você cai. Você fala, e a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. A direção que seguirá depende da força que o controla, para o bem ou para o mal. Mas agora, chegamos à palavra muito mais difícil. Não o corpo, a carne. E isso vai ser tratado depois do nosso intervalo. 15 minutinhos de descanso para você ir lá tomar água, decidir se você vai voltar ou não. Espero que você volte. Eu vou já deixar o link aberto agora para você, quando você voltar, você já ter o link. Para você não ter que ficar procurando e ligando, tá? Deus abençoe sua vida. Te aguardo depois do intervalo, em nome de Jesus. Deus o abençoe.